Esse é um problema complicadíssimo, né, que está atormentando todo o nosso país. E principalmente agora, na época de verão, muito calor, muita chuva. Então tem atormentado muito todo o país, o norte do Paraná, que é uma área muito quente também. Itambaracá também. Nós estamos com grandes índices de infestação. E é uma preocupação grande em tentar resolver aí, junto com toda a nossa população, esse problema sério aí que está pegando todo o nosso país.
Amarildo, uma coisa que a gente conversava em off, parece que acontece em todos os lugares. Bom, primeiro, todo mundo cuidasse do que é seu, diminuiria e muito a incidência da Aedes aegypti.
A gente está ouvindo na televisão a todo momento aí, 90% do problema da dengue está dentro de casa. Dentro de casa, dentro dos quintais. Então, se cada habitante da nossa cidade cuidar do seu quintal, cuidar da sua casa, vai acabar com a dengue. Mas, infelizmente, isso não acontece. A pessoa não cuida da sua casa, ou às vezes cuida muito bem e tem um vizinho que não cuida. Então, isso é um problema de saúde pública. Não adianta só eu cuidar da minha casa se os meus vizinhos não cuidam. Então, isso é um trabalho em conjunto de toda a comunidade. E se não houver essa consciência, infelizmente, nós não vamos vencer esse mosquito tão pequenininho e que atormenta tanto a nossa vida.
E não só a consciência no sentido de cuidar, mas tem muita gente que reluta, inclusive, com a ação dos agentes de endemias quando vai visitar a casa, né?
Apesar de toda a propaganda na televisão, que a gente está vendo a todo momento, acho que ninguém desconhece o caso, todo mundo está por dentro do que acontece, de como cuidar. Apesar de tudo isso, de todos esses anos de dengue no nosso país, ainda tem muita pessoa que ainda não recebe bem o agente de saúde, reluta em fazer o trabalho ali que tem que ser feito. O agente marca aí, daí 2, 3 dias voltar ali, está limpo, limpa o quintal, limpa a casa, mas se voltar daí 3, 4, 5 dias, o problema está novamente lá. Então, a pessoa tem que se conscientizar que tem que ser feito, cada um tem que fazer a sua parte, senão, infelizmente, é uma luta difícil.
Outro detalhe também, né, isso acontece em todos os lugares, aqui não é diferente. O morador acha que os agentes de endemias vão lá para limpar o quintal dele. Não, essa não é a função dos agentes, e sim localizar os focos de dengue, né?
Isso, não, se a gente for entrar de quintal em quintal e limpar todos os quintais, não consegue vencer, são muitas residências, imagina uma cidade grande, quantos agentes você teria que contratar para limpar os quintais das pessoas? O quintal da pessoa é dever dela, e não é só quintal não, nós temos, nossa cidade, por exemplo, muitas calçadas com mato, quintal, calçada é dever do proprietário. Às vezes tem algumas calçadas que não tem, eles não ladrilharam, né? Está com terra batida e cheio de mato. Então isso enfeia a cidade, isso traz um desconforto à nossa população. Então cada quintal é dever do proprietário cuidar. E vamos fazer isso daí, juntos aí, para a gente combater esse mosquito e conseguir vencer essa batalha.
Bom, nós estamos falando dos moradores, mas a administração também tem feito sua parte no que diz respeito a terrenos públicos, a lugares que podem acumular água por parte da administração?
Inclusive, esse final de ano, Sérgio, com essa chuvarada toda, no começo de dezembro nós lançamos os terrenos em Itambaracá, com esse final de ano aí, essa chuvarada toda, já o mato cresceu novamente, mas essa semana nós já estamos providenciando aí a limpeza de todos os terrenos, não só roçar, mas a gente quer pôr as máquinas para tirar mesmo o mato e tirar o entulho. Agora, às vezes o pessoal que trabalha na limpeza não acredita como que sai tanto entulho de Itambaracá. Se você não tem noção, o tanto de entulho que nós recolhemos por semana, às vezes o caminhão passa, as máquinas passam catando entulho, olha para trás, já está o pessoal jogando entulho de novo. Então vamos pedir para a nossa população não jogar entulho final de semana, que as máquinas não estão trabalhando. De preferência, jogar os entulhos na rua de segunda a quarta. Depois nós temos quinta, sexta e sábado para as máquinas conseguir limpar a cidade e passar o final de semana sem entulho na rua. Nós temos uma notícia muito agradável também. Começa hoje na nossa cidade o trabalho de uma médica cubana, né, que chegou a semana passada e hoje já começa a trabalhar no nosso posto de saúde. Já que a outra médica que nós tínhamos aqui, que era de Cuba, acabou indo para os Estados Unidos, né? E nós ficamos sem a médica cubana nesse final de ano e agora conseguimos uma nova e está iniciando seu trabalho e reforçando aí a nossa equipe de saúde do Posto Saúde.
Amarildo, no final do ano, por volta do dia 15, nós fizemos uma entrevista, você falava, inclusive, do recapeamento, que é um outro ponto crítico de Tambaracá. Como que está essa questão da malha asfáltica de Itambaracá?
Então, nós fizemos uma licitação esse ano passado para fazer um tapa-buraco em toda a cidade. A empresa começou a trabalhar, acho que início de dezembro, trabalhou acho que até o dia 14, dia 15. E depois, as usinas que fabricam o asfalto de toda a nossa região parou de funcionar devido ao final de ano. Aí, se você não tem o material para trabalhar, infelizmente não dá para fazer o trabalho, não dá para fazer o serviço. Estamos esperando agora as usinas voltarem a trabalhar para a empresa vir e dar continuidade no trabalho. Pelo que a gente ficou sabendo sexta-feira, parece que a usina de Cornélio Procópio começa a trabalhar dia 18 e a de Assis parece que começa hoje. Então, se começar a trabalhar hoje, a partir de terça-feira, já reinicia os trabalhos de tapa-buraco.
É a principal meta sua? É esse tapa-buraco na cidade de Tambaracá? É uma das principais?
É uma das principais, com certeza. Essa licitação é para fazer todo o tapa-buraco. Nós vamos ficar com as ruas sem buracos, se Deus quiser, e vamos cumprir isso daí.
Vamos dar uma pincelada também na área da educação e também habitação e segurança.
A educação nossa, graças a Deus, tem ido bem, né? A gente tem investido bem em educação. Nós temos um quadro de funcionários muito bom, professores, diretores, Secretaria da Educação muito competente. Então, graças a Deus, tem seguido bem. O ano passado nós gastamos 31,5% na educação. O mínimo é 25%, a gente tem procurado gastar sempre um pouco mais para atender os nossos alunos. Em termos de segurança, tá indo bem. Nós temos um bom trabalho dos nossos policiais, o Cabo Paulino e toda a sua equipe. Agradece aí todo o trabalho da Polícia Militar que vem fazendo na nossa cidade. Agradecemos ao capitão também, que tem nos dado apoio. Habitação, nós fizemos uns dois anos atrás um projeto para 150 casas de baixa renda. E demos entrada, infelizmente, com essa falta de recursos do governo federal, infelizmente essas casas de baixa renda não vão sair. Tem outro projeto também, que está em andamento, construção de casas com recursos do Fundo de Garantia. Esse está em andamento, esse eu acredito que deve sair. Só que uma prestação já é um pouco maior, né? Mas essa é a expectativa nossa, que logo seja liberado.
O que mais que temos aí para esse ano 2016, que é um ano atípico, é um ano de eleição, é um ano, além da crise financeira, né, que está aí acentuada no país?
Ô Sérgio, eu acho que o que mais vai pegar esse ano de 2016, infelizmente, é a parte financeira. A gente tem visto aí notícias nada boas, não só do Brasil e agora também do mundo. Você vê a China, dificuldades que está atravessando. E a gente viu, nesse ano de 2015, muitas prefeituras não conseguiram pagar o 13º, muitos estados parcelaram o 13º, muitos municípios e muitos estados não estão conseguindo pagar nem o salário do mês. Para complicar, então, é a queda no repasse do governo federal e governo estadual. É grande. Para você ter uma ideia, só na parcela que nós recebemos agora do governo federal, sexta-feira, diminuiu mais de R$ 80 mil. Infelizmente, além de todas as outras dificuldades aí de saúde aí, que a gente tem, a parte financeira vai pegar em muito. Se continuar, se for como os especialistas estão falando aí, os municípios vão falir em 2016, infelizmente. Nós vamos ter dinheiro aí para pagar o salário dos funcionários, transporte escolar, ambulância e acho que por aí. Não vai ter muito dinheiro para investir, não, infelizmente.
Algo mais, Amarildo?
Eu só queria dizer, nós compramos, chegou agora esses dias, um ônibus novo para a gente atender a saúde, levar os pacientes para Cornélio, para Londrina. Compramos também uma Saveiro para vigilância sanitária. E sexta-feira tivemos a licitação, e compramos mais dois ônibus para educação, um para a linha do São Joaquim do Pontal e outro para a linha do Raul Marinho, Pedra Branca, aquela região toda ali. E também um rolo compactador, já que Tambaracá, que eu me lembro, acho que nunca teve um rolo compactador. Ou se já teve, foi algum muito velhinho que não atendia as nossas cidades. Agora, se Deus quiser, dentro de 30, 40 dias, nós vamos ter um rolo compactador para poder atender melhor os nossos produtores rurais e deixar a estrada em condições de escoar a safra agrícola do nosso município, que é tão grande, né?